Tivemos um aumento de 15% face a 2021, o que significa 3,4% relativamente a 2019. Destes crimes, 86% foram cometidos contra cônjuge ou análogo, maioritariamente, ou seja, cônjuge ou análogo e maioritariamente, ou seja, 80,2% cometidos por homens, sendo que 72,4% das vítimas são mulheres. Sendo preocupante que qualquer que seja o grau de parentesco ou ligação que caracterize este crime, importa atender ao facto de 23,7% das vítimas são filhos ou enteados e 7,4% serem pais ou padrastos. Os crimes contra menores, neste contexto, atingem 28,2% desta criminalidade. Trata-se de um crime que é transversal a todo o território nacional, o que significa que não se trata apenas de uma situação em que as forças de segurança devem atuar, mas uma situação de verdadeira cidadania que a todos deve preocupar. No âmbito da administração interna, prosseguimos o plano anual de formação conjunta e concluímos o regulamento para a base de dados para a violência doméstica. Estamos a concluir a avaliação do impacto dessa plataforma no que respeita à proteção de dados pessoais e em julho será submetida a parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Devo sublinhar o trabalho complexo que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito desta plataforma, que irá recolher todos os dados oriundos das várias entidades, desde as Forças de Segurança à Polícia Judiciária, aos sítios PGR, Comissão para a Cidadania e Igualdade, Comissão Nacional de Promoção de Direitos das Crianças, ou seja, todas as entidades que em algum momento tocam o fenómeno da violência doméstica em todo o seu ciclo, desde o primeiro alerta até ao cumprimento da pena. Definiram-se protocolos de comunicação de dados entre as várias bases informáticas, tipos de conteúdo, níveis de acesso, permitindo obter análises finas sobre a atuação de todas as entidades, melhor caracterização das múltiplas dimensões deste fenómeno e ter sistemas de alerta e omissões ou falhas que a resposta ao fenómeno possa registar. Queria falar também sobre a violência grupal e juvenil. Tem-se assistido a um crescimento no número de grupos e subgrupos, na maioria com presença digital, ou seja, recurso às redes sociais para reforço da identidade de grupo que potenciam esta prática. Refiro o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas equipas mistas de prevenção criminal, que caracterizam as suas áreas de atuação, modos de constituição, atividades e, sobretudo, sabemos que são concentradas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Assinala-se hoje também, queria deixar aqui o meu agradecimento à Comissão de Análise Integrada e Delinquência Juvenil e Criminalidade Violenta, dado o excelente trabalho que tem vindo a fazer e os contributos que tem vindo a dar para a Estratégia Integrada Segurança Urbana e, acima de tudo, para aquilo que tem já relacionado com o programa Escola Segura e a forma como o impacto das redes sociais nos nossos jovens tem vindo a revelar. Senhores deputados, o tempo é muito curto e, portanto, sei que irão levantar certamente outros problemas. Estes são aqui aqueles os principais que entendi trazer a este plenário para dizer que estamos a olhar para estes problemas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Sendo assim, temos as inscrições de diversos grupos parlamentares, diversas senhoras e senhores deputados, e começamos pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e da senhora deputada Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra, senhora deputada.
Não sei. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Relatório Anual de Segurança Interna é uma ferramenta fundamental para que possa ser feita uma análise séria e consciente do estado da segurança pública e da criminalidade em Portugal, uma vez que nos fornece o panorama geral nesta matéria. É, portanto, necessário que estes relatórios façam um retrato fiel do estado atual do país quanto à criminalidade, cujo objetivo principal seria fazer uma comparação contínua no tempo que permita uma apreciação e discussão correta da evolução no que diz respeito à segurança interna. Por este motivo, a Iniciativa Liberal apresentou neste Parlamento, nesta legislatura, um projeto de resolução que foi aprovado na Generalidade e que prevê o aperfeiçoamento dos dados que constam no RASI através da inclusão de dados sobre agressões a elementos das forças de segurança dos dados dos processos disciplinares relacionados com agressões perpetuadas por elementos das forças de segurança e dos dados relativos ao número de processos disciplinares em curso ou concluídos, relativos a práticas de discriminação ou incitamento ao ódio ou à violência no seio das forças de segurança. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há, no entanto, um tema que não podemos ignorar. Diz-nos o relatório anual de segurança interna, na sua página 71, que a legislação relativa aos metadados, a qual não permite que se obtenham elementos de prova além de 6 meses, impossibilita a investigação em muitas situações por já ter sido ultrapassado esse hiato temporal. A isto, acrescente títulos recentes de notícias na comunicação social sobre esta temática. Tribunal rejeita metadados em investigação a sequestro violento em Grândola. Ministério Público viu negado o acesso aos números de telefone que foram captados pela antena junto da praia fluvial em Gâmbia. Senhoras e senhores deputados, esta é uma matéria que tem de ser urgentemente resolvida, como note-se, o próprio relatório que é elaborado pelo Governo o indica. E é preciso, por isso, que a Assembleia da República retome os trabalhos sobre esta temática dos metadados e que este tema esteja resolvido antes do início da interrupção dos nossos trabalhos. É verdade que todos gostamos de discursar sobre os problemas da justiça em Portugal, sobre o que cada um de nós tem de fazer para fazer avançar o país. Mas temos aqui um tema que carece de tratamento por parte da Assembleia da República, que é uma competência e uma responsabilidade que é nossa e não é de mais ninguém. Por isso, o apelo que faço é que esta Assembleia da República rapidamente retome os trabalhos parlamentares sobre a temática dos metadados e que se encontre um consenso para chegarmos a uma solução o mais rapidamente possível, que seja garantística do Estado de Direito Democrático e que, acima de tudo, proteja os direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Agora a palavra ao PAN e à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras membros do Governo aqui presentes. Precisamente num dia em que ficámos a saber que mais uma mulher morreu esta semana, com apenas 29 anos, vítima de violência doméstica, não há como destacar os dados que nos traz o RASI sobre este tipo de criminalidade. Em 2022, morreram 28 pessoas, das quais 24 eram mulheres, morreram ainda 4 crianças e mais 5 do que o ano anterior. A violência doméstica é mais uma vez o crime mais participado dos crimes em sociedade. Ouvimos dizer, tanto pelo Governo como pela maioria desta Casa, que este é um flagelo. E é. Mas entre o que se diz e o que se faz, vai uma grande diferença. E não podemos olhar apenas para estes números como se fossem números e não vidas, vidas perdidas, expectativas que se perdem assim como a infância. E devem ser números que nos recordam que continuamos a falhar. Para mais, quando também olhamos para o RASI e verificamos que, no que diz respeito à violência de género, em particular aos crimes de violação, registaram-se mais 122 crimes do que no ano anterior, em 2021, e que também a criminalidade sexual, na sua esmagadora maioria praticada por homens contra meninas, continua a fazer das relações familiares e do espaço da casa um lugar que não é seguro.
Queira concluir, Sra. Deputada.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Mas também o RASI nos diz que, em relação à matéria ambiental, continuamos muito longe de conseguir reparar aquilo que deve ser a punição neste tipo de crimes. Das mais de 11 mil denúncias, só 6 mil foram tramitadas e desses 6 mil, só 152 é que chegaram ao Tribunal. E quando temos ainda, num período de 10 anos, menos de 2% dos crimes ambientais que foram julgados, ficamos a ver o longo caminho que temos que fazer, quer na proteção das pessoas, do ambiente, mas também na proteção
ambiental. Muito
obrigado,
Sra. Deputada. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP, a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, os dados do RASI são de facto importantes, são importantes instrumentos de análise e nessa medida, aquilo que nos parece mais relevante e mais sério fazer é a comparação feita entre 2019 e 2022, ou seja, o pré-pandemia e uma situação de relativa normalidade em 2022 com o progressivo desconfinamento. E, por exemplo, se nós dizemos que a criminalidade violenta e grave aumentou face a 2021 14%, a verdade é que se olharmos face a 2019 há uma redução de 7,8%, e isto é revelador das interpretações que se podem dar aos dados. E nesse sentido, nós gostaríamos de destacar algumas evoluções precisamente relativamente a 2019. Que nos preocupam. O aumento, por exemplo, nas burlas, de 44%, em que a burla informática e da comunicação aumenta 28%. A violência doméstica, queríamos destacar que, ao contrário daquilo que aparece relativamente a 2021, o aumento é preocupante, mas muito mais curto, é de 3,4%, mas que revela ainda assim uma tendência que temos que combater. Nos crimes rodoviários há efetivamente um grande aumento, 36%, particularmente nas conduções sem habilitação legal, que vai aos 47%. Temos também nos estupefacientes, ao nível da extorsão, também um aumento significativo de 133%, nas violações 20%. Isto parece-nos aquilo que de facto faz sentido destacar. O tempo de debate é curto para os temas que interessaria percorrer, mas destacamos a necessidade de incrementar também o combate ao tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral e mesmo sexual, e o mesmo relativamente à criminalidade económica ou financeira, e ao combate tem de ter o combate que tem de ter os meios humanos, técnicos, adequados à sua complexidade, altamente especializados, portanto, até tendo em conta a dimensão, se quisermos, até económica, e o impacto que estes crimes têm no país e na percepção das pessoas. Gostaria ainda de referir que, tendo-se dado passos, continua muito insuficiente ainda o universo de profissionais que frequentam as formações em matérias como a violência doméstica ou as discriminações. Dizer ainda que a discussão da segurança interna não se esgota em índices de criminalidade, a nosso ver, e bem sabemos que eles tanto podem servir para repetir que somos o país mais seguro do mundo, como em sentido contrário, para acenar com casos escabrosos e dar a ideia de que o perigo que espreita a cada esquina. E da nossa parte, o que nos interessa são as soluções, olhar para os problemas. E insistimos, há uma falta de efetivo nas forças de segurança. Bem se pode referir no RASI que tem sido feita uma reflexão sobre o processo de reestruturação do dispositivo policial, mas, entretanto, os polícias continuam sobrecarregados e não deixa de ser curioso que, a propósito de reestruturações, ter sido agora assinado um protocolo para o verão entre a PSP e a GNR, e ainda agora, quando discutimos o projeto do PCP para que se estude, e sublinho, para que se estude a possibilidade de criação de uma Polícia Nacional, ele tenha sido rejeitado e, portanto, se tenha posto em causa esta ideia de potenciar recursos e de não os duplicar. Preocupam-nos ainda dados que não contam neste relatório, por exemplo...
Senhora deputada, tenho de fazer o favor de terminar.
Para terminar, muito obrigada pelo alerta. Nos últimos 22 anos houve 169 suicídios e este ano já ocorreram 6. É preciso tomar medidas, nomeadamente na saúde e segurança no trabalho, na limitação do trabalho suplementar, porque os salários são tão baixos que há um recurso aos gratificados para compensar esses mesmos rendimentos baixos. E, nesse sentido, apelamos ao Governo e insistimos para que reveja a tabela salarial e que efetue os investimentos do plano de investimentos que tem anunciado de uma forma mais eficaz. Muito obrigada.
Obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretárias de Estado, Sra. Ministra. Nós somos, de facto, um dos países mais seguros do mundo. E, nos casos em que encontramos exceções a esta afirmação, as ameaças e os riscos à segurança interna não vêm de fora, não vêm de nenhuma entidade externa, misteriosa ou monstruosa. E é também nesses casos em que nós podemos ver que a segurança interna não se faz só de polícias e de autoridades policiais. Um dos casos mais graves de ameaça à segurança interna, um dos casos ou o caso mais participado de criminalidade contra pessoas, aquele que mais mata em Portugal, é a violência doméstica e a violência de género. não oriunda de nenhuma ameaça estrangeira nem externa, ela cresce entre nós numa cultura de patriarcado, numa cultura de violência machista. Nós sabemos que essa cultura não se corrige com polícia, mas sabemos que é preciso polícia para aplicar justiça quando os crimes são cometidos.